Esta é uma gravação do livro O Cristianismo como Fato Místico e os Mistérios da Antiguidade, escrito por Rudolf Steiner, na tradução de Rudolf Lantz e Jacira Cardoso. Essa é a terceira edição de 2018 da editora Antroposófica e este é o 13º capítulo. Agostinho e a Igreja. Toda a violência da luta que se desenrolou nas almas dos adeptos cristãos durante a transição do paganismo para a nova religião vem à luz na personalidade de Agostinho, 354 a 430 depois de Cristo. Ao se observar como essas lutas foram apaziguadas no espírito de Agostinho, observam-se também misteriosamente os conflitos anímicos de Orígenes, Clemente de Alexandria, Gregório Nazianzeno, Jerônimo e outros. Agostinho é uma personalidade de cuja natureza apaixonada se desenvolvem as mais profundas necessidades espirituais. Ele passa por ideias pagãs e semicristãs, sofrendo as mais terríveis dúvidas que podem acometer quem constatou a impotência de muitos pensamentos diante dos interesses espirituais e experimentou em si mesmo o efeito deprimente desta pergunta. Será que o homem pode mesmo saber algo? No começo de seus esforços, os pensamentos de Agostinho se limitavam ao âmbito sensorial e transitório. Ele só era capaz de ilustrar o espiritual em imagens sensoriais, sentindo como que uma libertação quando conseguia elevar-se acima desse estado que ele descreve em suas Confissões. Citação: quando eu queria pensar em Deus, tinha de imaginar massas corporais e acreditava que, além disso, nada podia existir. Eis a causa mais importante e quase única do erro que eu não pude evitar. Fim da citação. Com isso, Agostinho indica aonde tem de chegar o homem que procura a autêntica vida no espírito. Há pensadores, e não são poucos, que afirmam a impossibilidade de se chegar a conceitos puros e inteiramente isentos de qualquer materialidade sensível. Tais pensadores confundem o que acreditam ter de dizer de sua própria vida anímica com o que é humanamente possível. A verdade, no entanto, é que só se pode chegar a um conhecimento superior depois de ter desenvolvido um pensar livre de qualquer substância sensorial. Há uma vida anímica, cujas representações já não cessem ao cessar a ilustração mediada pelas impressões sensoriais. Agostinho relata como alcançou a visão espiritual. Por toda a parte, ele indagava onde está o divino. Citação: perguntei à terra e ela respondeu, abre aspas, eu não o sou, fecha aspas. E tudo o que nela havia disse o mesmo. Perguntei ao mar e aos abismos e a tudo o que eles abrigavam de vivo e eles responderam, abre aspas, nós não somos teu Deus, procura além de nós, fecha aspas. Perguntei então aos ventos e disse toda a atmosfera é nevoada com seus habitantes. Abre aspas. Os filósofos que buscam em nós a essência de todas as coisas estão enganados. Nós não somos Deus. Fecha aspas. Perguntei então ao sol, à lua e às estrelas. E eles responderam. Abre aspas. Nós não somos o Deus que tu procuras. Fecha aspas. Fim da citação. E Agostinho reconhece que só existe uma instância para dar resposta à sua pergunta acerca do divino: a própria alma. Esta disse, citação: nenhum olho, nenhum ouvido pode dizer-te o que está dentro de mim. Só eu mesma posso dizê-lo, e digo-o de maneira insofismável. Os homens podem estar em dúvida sobre se a força vital reside no ar ou no fogo, mas quem iria querer duvidar de que ele próprio vive, tem memória, entende, quer, pensa, sabe e julga? O próprio fato de ele duvidar prova que está vivo, que lembra o porquê da sua dúvida, que compreendes que dúvida, que se é senhora das coisas, pensa e sabe que nada sabe, que não poderia admitir nada precipitadamente. Fim da citação. As coisas exteriores não resistem quando negamos sua essencialidade e existência. Mas a alma resiste. Se ela não existisse, não poderia duvidar de si mesma. Até em suas dúvidas, ela confirma sua existência. Citação: nós existimos, reconhecemos nossa existência e amamos o fato de sermos e reconhecermos. Nestes três pontos, nenhum erro disfarçado em verdade pode inquietar-nos, pois nós não os captamos como captamos as coisas exteriores com um sentido corporal. Fecha a citação. O homem experimenta algo do divino, induzindo sua alma a se reconhecer como espiritual, a fim de encontrar, como espírito, o caminho para seu próprio mundo. Admitir isso foi, para Agostinho, resultado de muitas lutas. De tal atitude mental surgiu outrora, nas personalidades do mundo pagão em busca de conhecimento, o desejo de bater às portas dos mistérios. Na época de Agostinho, alguém com essas convicções podia tornar-se cristão. O Logos, feito homem, Jesus, mostrara o caminho que a alma tem de trilhar para alcançar o que ela vislumbra quando está só consigo mesma. Em 385 depois de Cristo, Agostinho recebeu em Milão os ensinamentos de Ambrósio. Todas as suas objeções ao Antigo e ao Novo Testamento se desvanecem quando o mestre lhe interpretou os trechos mais importantes, não somente pelo sentido das palavras, mas, abre aspas, levantando o véu místico pela força do Espírito, fecha aspas. Na tradição histórica dos evangelhos e na congregação que a preserva, incorpora-se para Agostinho o que foi protegido nos mistérios. Ele se convence gradativamente de que, abre aspas, o mandamento de crer no que ela, a congregação, não prova é razoável e sem má fé, fecha aspas, e chega à seguinte conclusão, citação: quem seria tão cego a ponto de afirmar que a Igreja dos Apóstolos não merece fé? Aquela igreja tão leal e alicerçada no consenso de tantos irmãos, que fielmente transmitiram as Escrituras e seus sucessores, aquela igreja que soube manter rigorosamente a sucessão das cátedras até os bispos atuais. Fim da citação. Agostinho reconheceu que, com o evento do Cristo, para a alma em busca do Espírito haviam surgido condições diversas das existentes antes. Ele tinha a firme certeza de que no Cristo Jesus se revelara, no mundo histórico exterior, o que outrora o adepto buscava por meio do preparo iniciático. Uma de suas significativas declarações é a seguinte: citação. O que atualmente se denomina religião cristã já existia entre os antigos e não estava ausente nos inícios do gênero humano, até que o Cristo apareceu em carne. Daí em diante, a verdadeira religião, já existente antes, recebeu o nome de cristã. Fim da citação. Havia dois caminhos possíveis para tal opinião. Segundo o primeiro, quando a alma humana desenvolve as forças para chegar ao conhecimento de sua verdadeira identidade, ao avançar suficientemente, chegará também ao conhecimento do Cristo e de tudo o que se relaciona com ele. Este teria sido um conhecimento iniciático, enriquecido pelo evento crístico. O outro caminho é aquele que Agostinho realmente seguiu e pelo qual ele se tornou o grande modelo para seus sucessores. Esse caminho consiste em encerrar, em determinado momento, o desenvolvimento das próprias forças anímicas e buscar, nos relatos escritos e nas tradições e orais, as ideias relacionadas com o evento crístico. Agostinho desaprovou o primeiro caminho por considerá-lo soberba da alma, e o segundo correspondia, para ele, à correta humildade. Assim, dizia ele aos que queriam seguir o primeiro caminho, abre aspas, poderíeis achar a paz na verdade, mas para isso é preciso humildade, que é tão incompatível com vosso forte orgulho. Fecha aspas. Por outro lado, sentiu imensa felicidade interior pelo fato de que, desde o, abre aspas, aparecimento do Cristo na carne, fecha aspas, era possível dizer: qualquer alma pode chegar à vivência do espiritual, desde que avance o quanto possível em seu caminho de busca interior e, para chegar ao plano mais sublime, tenha confiança no que dizem as tradições escritas e orais da comunidade cristã a respeito do Cristo e de sua revelação. Sobre isso, ele se exprime assim: citação. Como descrever o encantamento e o contínuo gozo do bem supremo e verdadeiro que agora se oferece e também a alegria e o sopro da eternidade? Disseram isto, na medida do possível, as grandes almas incompatíveis das quais podemos presumir que viram e ainda veem. Nós estamos chegando a um ponto em que reconhecemos quão verdadeiro é o que nos foi ordenado crer, quão benéfica e saudável é a formação que recebemos de nossa mãe, a Igreja, quão proveitoso foi aquele leite que Paulo apóstolo deu de beber aos pequenos. Fim da citação. Abre parênteses. O que decorre do outro caminho possível, que se desenvolve em torno do conhecimento dos mistérios enriquecidos pelo evento do Cristo, foge ao âmbito deste texto. Sua descrição se encontra em meu livro, A Ciência Oculta. Fim dos parênteses. Enquanto na época pré-cristã, quem quisesse procurar os fundamentos espirituais da existência era dirigido para o caminho dos mistérios, Agostinho podia dizer às almas que em seu íntimo não podiam tomar tal caminho, abre aspas, avançai tão longe quanto possível com vossas forças humanas, na cognição. Daí em diante, a confiança, a fé, vos conduzirá até as regiões espirituais mais elevadas. Fecha aspas. Bastava então dar um passo à frente e dizer, abre aspas, está na essência da alma humana o fato de ela só poder chegar, por suas próprias forças, a certo grau de conhecimento. Depois disso, ela só pode ir além por meio da confiança, da fé na tradição cristã e oral. Fecha aspas. Esse passo foi realizado pela corrente espiritual que limitava a cognição natural a um campo que a alma não devia transcender por si mesma. Mas tudo o que transcendesse desse domínio, essa corrente o tornava objeto da fé, que devia estear-se na tradição escrita e oral, na confiança em seus defensores. O grande doutor eclesiástico Tomás de Aquino, entre parênteses, 1224-1274, expressou essa doutrina das mais variadas maneiras em seus escritos. A cognição humana pode chegar até onde o autoconhecimento levou Agostinho, à certeza da existência divina. A essência desse divino e sua relação com o mundo são inacessíveis ao autoconhecimento humano, sendo explicadas apenas pela teologia revelada, que, como conteúdo da fé, está acima de qualquer cognição. Pode-se observar formalmente a gênese desse ponto de vista na cosmovisão de João Escoto Erígena, que no século IX viveu na corte de Carlos I, o Calvo, rei franco, e que marca a transição natural das ideias do cristianismo primitivo para as de Tomás de Aquino. Sua cosmovisão segue as ideias do neoplatonismo. Em sua obra De Divisione Naturae, sobre a divisão da natureza, Escoto desenvolveu as doutrinas de Dionísio Areopagita, as quais deduzem o mundo de um Deus transcendente a tudo o que é sensorial e transitório. O homem está incluso na metamorfose de todos os seres em direção a esse Deus, que no final alcança o que ele próprio já era desde o início. Tudo retorna à divindade, que atravessa o processo cósmico e finalmente se completa. Mas, para chegar aí, o homem tem de encontrar o caminho que conduz até o Logos, feito carne. Este pensamento já conduz, em Erígena, ao outro. O conteúdo dos escritos que relatam sobre esse Logos conduz, como conteúdo de fé, à salvação. A razão e a autoridade das Escrituras, a fé e o conhecimento estão lado a lado, sem que um contradiga o outro. Mas a fé deve conduzir até onde a cognição, meramente por si, nunca pode elevar. O que deveria ser vedado à multidão nos mistérios, ou seja, o conhecimento do eterno, se transformou, por convicção vigente na mentalidade cristã, em artigo de fé, que por sua natureza foi relacionado com algo inacessível ao mero conhecimento. O iniciado pré-cristão era convicto do seguinte: a ele estava reservado o conhecimento do divino e ao povo a fé expressa em imagens. O cristianismo chegou à seguinte convicção: Deus, por sua manifestação, revelou a sabedoria ao homem. A este cabe, por meio de seu conhecimento, uma imagem reflexa da revelação divina. A sabedoria iniciática é uma planta de estufa, revelada a alguns considerados maduros. A sabedoria cristã é um mistério que, como conhecimento, não é revelado a ninguém, mas como conteúdo de fé é revelado a todos. No cristianismo, continuou a viver o ponto de vista dos mistérios, porém, de forma alterada. Não somente alguns privilegiados, e sim todos, haveriam de participar da verdade, mas isso deveria acontecer de modo que se reconhecesse, de certo ponto de vista do conhecimento, a própria incapacidade em prosseguir, ascendendo-se daí em diante ao plano da fé. O cristianismo trouxe o conteúdo do processo iniciático da penumbra dos templos para a clara luz do dia. A única corrente espiritual caracterizada mais acima, dentro do cristianismo, conduziu à ideia de que esse conteúdo deveria ser conservado sob forma de fé. Aqui tem uma nota de rodapé. Eu vou retomar a última frase. A única corrente espiritual caracterizada mais acima, dentro do cristianismo, nota de rodapé. Steiner refere-se ao segundo caminho mencionado, seguido por Agostinho. O primeiro caminho, o do conhecimento iniciático, enriquecido pelo evento crístico, é o fio condutor de toda a cosmovisão antroposófica, elaborada pelo autor e exposta por ele em suas obras, segundo cada tema em questão. Fim da nota do editor. E a frase termina: a única corrente espiritual caracterizada mais acima dentro do cristianismo conduziu à ideia de que esse conteúdo deveria ser conservado sob forma de fé. Fim do 13º capítulo, que é o último, fim da obra O Cristianismo como Fato Místico e os Mistérios da Antiguidade.